Olá, eu sou Fernanda Pina.
E eu sou Marina Costa.
Um escândalo de corrupção na FIFA terminou com a renúncia do presidente Joseph Blatter nessa semana. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor de Mídias Globais, Luiz Léo, do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio.
A recente explosão do apartamento em São Conrado chamou a atenção para uma questão do dia a dia de todo mundo: os perigos dos acidentes domésticos.
E o Revista Jovem traz uma dica cultural para o fim de semana: a peça Hamlet ou Morte.
O futebol brasileiro vive um momento de crise. Após o fiasco na Copa do Mundo de 2014, com a derrota vexatória para os alemães, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, foi preso acusado de corrupção. A prisão fez parte de uma investigação do FBI, que incriminou também outros nomes da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Como este caso pode arranhar a imagem do futebol brasileiro? Para falar sobre o assunto, eu, Vinícius Brito, e a repórter Marina Costa convidamos o professor de marketing esportivo da PUC-Rio, Luiz Léo. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Como esses escândalos envolvendo a CBF podem prejudicar a imagem do Brasil lá fora e dentro do próprio país?
Bom, na verdade, esses escândalos têm um alcance planetário, né, global, e não são só dirigentes brasileiros envolvidos. Acho que isso é uma coisa importante da gente lembrar. Mas certamente afetam a imagem do país que organizou uma Copa do Mundo agora recentemente, né? E que tinha como objetivo a Copa do Mundo, que envolveu as autoridades públicas brasileiras, projetar uma imagem de um país, né, bem-sucedido, de um país, vamos dizer assim, engajado na rede esportiva internacional, e que certamente vai agora ser investigado por uma questão criminal, né, que envolve seus dirigentes e que... os desdobramentos disso são muito imprevisíveis, né? Do ponto de vista assim, da projeção da identidade de um país bem sucedido, de um país que quer, vamos dizer assim, captar as principais competições esportivas internacionais, a gente está via de receber assim, as Olimpíadas, né, do Rio de Janeiro, não contribui nada, né? A gente vai ter aí um ônus que poderia ser, vamos dizer assim, passado para outros agentes, né? E infelizmente os dirigentes esportivos brasileiros vão agora passar por um processo de depuração, né? Temos um preso, pode ser que se some a eles outros tantos, se some ao Marinho outros tantos, né, dirigentes. E agora é a torcida para que isso seja esclarecido, né? As questões envolvendo má conduta no esporte, no futebol, né? Por conta da FIFA, são denúncias, são discussões que se alongam ao longo de anos. Né? Então tem muito tempo aí de denúncias, de questões mal explicadas.
E o senhor acredita que a CBF pode recuperar a credibilidade do torcedor brasileiro? E como?
A única maneira de recuperar a credibilidade, né, de uma instituição que está envolvida num escândalo criminal, né, que envolve problemas de ordem policial, é esclarecendo isso, apurando e punindo os culpados. Né? Eu acho que não tem outra alternativa senão essa. Ex-dirigentes aí estão tendo seus nomes ventilados e veiculados ao mesmo episódio, empresas, quer dizer, então a única maneira de se passar essas histórias a limpo e recuperar a credibilidade da instituição, porque tecnicamente o futebol brasileiro também não vai lá tão bem, é efetivamente punindo os culpados e fazendo valer a legalidade. Né? Se é que isso é possível num mundo em que essas coisas são tão assim, recorrentes, né? As pessoas parece que perderam o sentido da ética, da decência, num mundo que, enfim, o capital, o mercado, dá as cartas o tempo todo. Né? Parece que o jogo de interesse prevalece sempre. Tomara que a gente possa ter justiça, pelo menos nesse campo aí de atividade, que é o futebol mundial.
O futebol envolve muito a paixão do torcedor. Como manter essa fidelidade com os contínuos escândalos de corrupção e manipulação de resultados no esporte?
Isso é uma coisa bem importante, porque como o esporte ele é movido por paixão, né, por sentimento, na medida que esse consumidor, que na verdade é um torcedor, é um aficionado, antes de ser um consumidor, é um aficionado, né, alguém que gosta daquilo, que se identifica, que incorpora todo o espírito, né, dessa atividade, né, que é uma atividade lúdica de lazer, se sentir lesado por qualquer que seja o uso indevido da prática esportiva com finalidades particulares, né, evidentemente que faz esse cara, que é um torcedor, que é um aficionado, ficar mais, vamos dizer assim, defensivo, refratário ao consumo esportivo, né? É como se fosse alguém que está sendo enganado, lubridiado, e que vai exercer algum tipo de resistência na hora de fazer, vamos dizer assim, o papel de consumidor, né? O torcedor lesado na sua paixão é um consumidor que não vai exercitar na plenitude o seu potencial de cliente de um negócio. Então, acredito que a maneira de recuperar esse cara, de novo, né, na condição de consumidor, de cliente do esporte, é fazendo com que essas denúncias, esses escândalos sejam apurados. É a melhor maneira de você passar limpo e fazer com que essa credibilidade seja resgatada para o empreendimento, para o negócio esporte, para o negócio futebol, e a partir daí o consumo ser uma consequência da paixão, né, do sentimento que aquele cara tem, comprar a camisa, frequentar o evento, assistir a programação esportiva, todos esses exercícios de consumo que esse cara vai fazer na medida que ele se sentir identificado com aquela atividade e não lubridiado, né, por qualquer que seja o desenvolvimento.
Obrigado, professor. O Revista Jovem agradece.
O Reino Unido está prestes a tomar uma decisão importante, a saída ou não da União Europeia.
O primeiro-ministro britânico, David Cameron, na semana passada confirmou que já havia proposto na plataforma de reeleição do Partido Conservador um referendo em 2017 para decidir a saída ou não do Reino Unido da União Europeia. Para isso, Cameron tem planos que incluem conversas pessoalmente ou por telefone com todos os Estados-membros da União Europeia, antes do Conselho Europeu agendado para 25 e 26 de junho. De acordo com o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio, Kai Kinkel, um fator importante para a saída seria a independência financeira em relação aos demais países do bloco.
Um fator fortíssimo no pensamento deles também é a independência da City de Londres como mercado financeiro. Eles se beneficiam bastante de correntes de investimento que não fazem parte da União Europeia. Além de também poder fazer parte da União Europeia, é bom para eles, mas o fato de ter a Libra Sterling é bom para eles não fazer parte do euro.
O ano de 2017 foi escolhido para o referendo porque até lá o Premier quer propor reformas à União Europeia. Estão dentro das propostas tirar alguns poderes de Bruxelas, sede da União Europeia, para Londres, endurecer as condições de acesso ao mercado de trabalho e assistência social para imigrantes do mercado comum. Os favoráveis à saída do bloco comum defendem que é necessário controlar a imigração europeia e que a economia do país melhoraria com a poupança da atual contribuição à União Europeia. No referendo, o Premier já afirmou que não haverá participação popular de cidadãos de outros países do bloco que residem no Reino Unido. Segundo Kai Kinkel, a participação do povo para decidir o futuro da economia é fundamental.
Eu acho que qualquer... Eu não sei se faz parte, propriamente falando, da lei do Reino Unido, mas eu acho que se fizer a mesma coisa na Escócia e nas grandes decisões de fazer ou não parte de órgãos superiores à prática comum, né, como foi para a aprovação de todos os atos e tratados europeus em vários países do continente, é muito comum você recorrer ao voto direto da população. Eu vejo isso como mais legítimo do que uma decisão executiva.
Segundo o professor, a possível saída enfraqueceria a imagem e a capacidade da política externa comum do bloco econômico. Maria Eduarda Bonerá, para o Revista Jovem.
Os acidentes domésticos são a segunda maior causa de atendimento nas emergências dos hospitais. Eles só perdem para os acidentes de trânsito.
Muitos não se dão conta, mas em diversas ocasiões, o perigo pode morar em casa. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, os acidentes domésticos são a segunda maior causa das entradas nos hospitais. Um exemplo é a explosão do apartamento em São Conrado no mês passado. Ela foi causada por uma instalação inadequada de gás de cozinha e provocou a morte do alemão Markus Miller, que morava no imóvel. Outros exemplos são quedas, queimaduras, incêndios, choques elétricos, entre outros. O que se deve fazer para evitar esse tipo de tragédia? Quais são os cuidados que devemos tomar? De acordo com a professora Thais Helena Nunes, do Departamento de Engenharia da PUC-Rio, e especialista em segurança do trabalho, o conhecimento dos riscos de determinadas situações seria uma forma de prevenir os acidentes domésticos.
A forma de prevenir é sempre treinar as pessoas. Se é a própria dona de casa, ela precisa conhecer, então, quais são os riscos para poder tomar as providências adequadas na prevenção. O mesmo deve ocorrer com as pessoas contratadas. Elas têm que estar conscientes sobre os riscos presentes para que elas possam tomar essas providências, né?
Thaís Nunes alerta ainda que os acidentes domésticos mais comuns acontecem dentro da cozinha. Segundo ela, eles ocorrem justamente por conta de uma instalação inadequada de gás.
Um acidente grave com gás, isso é muito, muito frequente. O Corpo de Bombeiros determina que botijões de gás fiquem sempre em ambiente externo, com uma ligação por tubulação para o fogão, de fora para dentro. Reduziria muito a incidência de acidentes no ambiente de cozinha.
O conhecimento de primeiros socorros é também uma medida preventiva em casos de acidentes domésticos. Agir por instinto não é a melhor solução. O melhor a se fazer é ligar para o telefone do 193 do Corpo de Bombeiros. Fernanda Pina para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
A Barra é uma das áreas mais valorizadas da Zona Oeste do Rio, mas a região sofre com a urbanização acelerada. O Rio Curioso de hoje vai falar mais sobre a Barra da Tijuca e o problema da superlotação.
Existe quem a apelide de Miami brasileira, por suas longas avenidas, grandes condomínios e shopping centers. Existe também quem a considere um estado próprio dentro da cidade do Rio. Uma coisa pode-se ter certeza: a região e o bairro da Barra da Tijuca são os que tiveram o maior crescimento populacional dos últimos tempos. De acordo com o Instituto Pereira Passos, a Barra da Tijuca será a região com maior crescimento populacional no estado do Rio nos próximos 20 anos. O urbanista e arquiteto Jorge Tayande afirma que o preço da Barra em relação à Zona Sul é uma justificativa para esse aumento populacional. Isso porque morar na Barra está mais em conta do que em áreas nobres da Zona Sul, como Leblon e Ipanema.
Desde que a Barra começou a ser urbanizada, o crescimento acho que tem sido exponencial. As praias começaram a ser mais valorizadas do que o resto antes da cidade. E o preço mais convidativo que a Barra tinha, nas áreas, principalmente das áreas remanescentes da Zona Sul, acho que deram uma acelerada nesse processo.
Para o corretor de imóveis Bruno Guedes, que trabalha na região, a superpopulação da Barra e da Avenida das Américas está ligada ao crescimento da própria cidade do Rio de Janeiro.
Agora com o metrô, acho que vai ter uma valorização maior do que já vinha tendo. E vai chegar uma hora que vai explodir, igual aconteceu com a Zona Sul. Não vai ter mais para onde crescer, entendeu? Aí vai começar todo o processo de novo, processo de migração para o recreio, para locais semelhantes, entendeu?
Em contrapartida, Jorge avalia o processo de superlotação do bairro como uma realidade na região.
Essa superlotação já ocorreu. O bairro, acho que mais do que triplicou o número de habitantes, carros, ônibus, do que o que foi planejado originalmente.
Com um crescimento desenfreado e uma valorização cada vez maior do bairro, o urbanista constatou que a Barra da Tijuca precisa ter um melhor planejamento urbano para evitar os problemas decorrentes da superlotação. Vinícius Brito para o Revista Jovem.
As terapias complementares têm ganhado cada vez mais espaço em hospitais e universidades. Só no Sistema Único de Saúde, o SUS, a busca por essas práticas aumentou mais de 100% desde 2006.
As terapias complementares se diferenciam pelo tratamento de doenças sem o uso de remédios ou cirurgia. Além disso, leva-se em conta todo o conjunto do paciente, espírito, corpo e mente. Como o próprio nome já diz, as sessões servem como complemento ao método tradicional. Não são soluções milagrosas, mas prometem auxiliar no tratamento dos mais variados sintomas. De acordo com o médico acupunturista e homeopata do Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, Francisco Vilela, as medicinas tradicional e alternativa trabalham de forma conjunta para aumentar a eficácia do tratamento.
Então, elas são complementares porque você pode fazer um tratamento associado ao outro. Ou seja, se você está tratando, por exemplo, uma enxaqueca, uma cefaleia, uma coisa assim, uma dor, você pode começar com um tratamento dito alopático e pode passar para uma, conjuntamente com uma terapia complementar, como acupuntura, homeopatia, massagem e outras coisas mais.
Segundo dados do DataSUS, o crescimento de interessados em acupuntura, por exemplo, saltou de 149 mil em 2008 para 440 mil em 2012. O estresse do dia a dia também influenciou a população a procurar formas de desacelerar o ritmo. As terapias complementares se inserem nessa busca com tratamentos contínuos para manter e estabilizar a saúde, não só uma solução rápida para a cura de um sintoma. Segundo Vilela, os pacientes procuram evitar os efeitos colaterais típicos dos medicamentos tradicionais.
O benefício maior, primeiro, para as pessoas é porque normalmente todas essas terapias elas têm poucos efeitos colaterais. Quem já está passando por algum tratamento sabe o benefício que vem a ter, né? Hoje em dia você toma um remédio, por exemplo, toma um anti-inflamatório, mas você pode ter problemas de gastrite, pode ter problemas intestinais, pode ter problemas sanguíneos, pode ter várias coisas, né? Então, as terapias complementares, elas são, na grande maioria das vezes, pode fazer com que esses efeitos sejam bastante minimizados.
A boa notícia é a facilidade do acesso às terapias complementares. Não precisa de muito dinheiro para aproveitar de formas naturais para cuidar da saúde. Vale lembrar que um tratamento não substitui o outro. A suspeita de uma doença grave, como o câncer, deve ser atendida por um especialista para um diagnóstico mais profundo. A melhor opção é sempre pesquisar a terapia ou o medicamento mais indicado, pois cada caso possui particularidades específicas de cada paciente. Marina Costa, para a Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Da última safra do cinema brasileiro, um dos mais estimulantes filmes é, sem dúvida, Brincante, de Walter Carvalho. Forma uma simbiose perfeita entre as duas tradições da cena criativa nacional. Um excepcional fotógrafo, que aqui não fotografa, apenas dirige, e um artista que reúne em si muitos e diversificados talentos, Antônio Nóbrega. Somos envolvidos por essa dupla perfeita que nos conduz para um universo de encantamento e beleza. O circo é uma espécie de moto perpétuo que acompanha a trupe numa viagem de descobertas e ritmos que nos leva ao sonho infantil que habita o espírito de cada criatura humana. Mas não é um filme só para crianças. Brincar é uma atitude da alma humana. É nesse rodar cativo que Brincante nos seduz e avança sobre o mundo contemporâneo, para nos lembrar que é na roda que nos encontramos uns com os outros, nos respeitamos, nos sentimos diferentes e iguais ao mesmo tempo. A belíssima cena do átrio do MASP de São Paulo é a expressão de que é imagem de estudo. Não há o que explicar. A roda se faz, a dança movimenta e o canto ritma. Basta só isso para entendermos que ainda é possível a harmonia, o encontro, a dinâmica de uma vida de paz com respeito e liberdade. Brincante faz um percurso maravilhoso pelo interior do Brasil e chega de modo deslumbrante a São Paulo, cuja vida pulsa nas contradições das grandes metrópoles. O filme não se furta a encarar esse desafio de pensar e mostrar que o homem ainda pode enfrentar as mazelas com o brincar a sério. As passagens do real para o sonho são um achado que se integra ao conceito da alma brincante. Trata-se de uma reflexão nova de valor extraordinário. A beleza plástica das cenas não ofusca esse pensar motivador de novas chances para a nossa sociedade em momentos de desafios globais. É a nossa identidade que é afirmada neste belíssimo trabalho de uma dupla que não divide, mas integra seus talentos numa obra que propõe o bem, a verdade e o belo. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
A comédia Hamlet ou Morte está em cartaz no Teatro Poeirinha. A peça ganhou o primeiro lugar no 4º Festival de Teatro Universitário.
Ambientada na Inglaterra do século XIV, a peça conta a história de quatro meliantes que são condenados à morte. Como último pedido e com o intuito de se salvarem, os ladrões pedem para apresentar uma peça para a Rainha Elizabeth I. O que os quatro bandidos não sabem é que vão interpretar os manuscritos roubados de um dos maiores escritores ingleses, William Shakespeare. Segundo o diretor de produção e ator do espetáculo, Yuri Ribeiro, a ideia do roteiro partiu dos atores e da professora da Casa de Artes de Laranjeiras, Adriana Maia.
Um amigo sugeriu, talvez fôssemos criminosos, sempre com uma linguagem de farsa e comédia. E a Adriana Maia conhece muito de Shakespeare. Então, tudo que a gente fazia ela reconhecia em alguma obra de Shakespeare um crime semelhante àquele, um personagem semelhante àquele, e aí ela buscava aquilo, costurava os diálogos de peças diferentes, e aí foi se criando a dramaturgia de Hamlet ou Morte.
O destino dos quatro ladrões é decidido pelo público. Para Yuri, essa interação com a plateia foi o diferencial para o sucesso da peça no Festival de Teatro Universitário de 2014.
Foi trabalhando, foi deixando ela uma máquina. Logicamente, quando entra o público, a gente ensaiando era uma máquina. Quando entra o público, a máquina tem que se adaptar à resposta do público, porque o público abraçou a gente muito, se divertiram muito conosco.
Yuri adiantou ainda um pouco sobre a sua atuação na peça e contou que interpreta dois personagens, um ladrão francês trambiqueiro e uma senhora inglesa muito distinta. Gostou da dica? Hamlet ou Morte está em cartaz de quinta a domingo. A peça está no Teatro Poeirinha, na Rua São João, em Botafogo, e fica até o dia 28 deste mês. Mais informações pelo site www.facebook.com/ostrágicos. Yara Morim para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Gostaríamos de agradecer a Samara Moretti, David Joseph, Mariana Vicente e Carol Matos pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.